Esse é um vídeo curto relacionado àquele vídeo comprido que eu tenho da justiça social na indústria do entretenimento, né? Dos quadrinhos, dos jogos e dos filmes e tudo mais. Tem um termo que eu escutei na última semana num hangout lá do Raging Golden Eagle que se chama SJW Fatigue. Seria a tradução assim, é fadiga de justiceiro social ou fadiga de justiça social. Eu vou explicar mais ou menos o que que é isso. Primeiro, fazendo um exemplo, por que que a gente não assiste TV aberta? Por que que TV aberta tá morrendo? Porque já tá mais que marcado que é basicamente uma mídia lacradora. É uma mídia que ela assim direta, ela vai ser pró-socialismo, pró-comunismo, pró-feminismo, anti-homem e tudo mais. Então a gente acaba simplesmente eliminando isso da nossa vida. A maior parte do pessoal que tem TV em casa tem ela porque está conectada no videogame, ou no Netflix, ou numa TV a cabo, ou até mesmo conectada no computador. Não toca nem com um dedo em TV aberta. Então por que que eu passei esse exemplo? Porque eu não sei se isso é consciente ou inconsciente. Eu acho que é os dois. Mas a mecânica por trás disso, eu acredito que seja a seguinte. Como o tempo, teu tempo de vida ele é limitado, os teus recursos também são limitados, então tu decide, ao invés de ficar ali assistindo TV aberta, arriscar ver se surge alguma coisa boa, ficar filtrando o conteúdo o tempo todo, tu simplesmente abre mão dela porque tu quer priorizar o teu tempo de vida, tu não quer ficar desperdiçando tempo fazendo essa filtragem de conteúdo, ou até mesmo se arriscar e só assistir conteúdo justiceiro social. Agora, por que que eu falei isso? Porque esse SJW fadiga, essa fadiga de justiça social que eu tô falando da mídia de filmes, de revistas em quadrinhos, jogos e videogame, é diferente porque não é uma TV aberta, não é um negócio que tá ali 24 horas por dia, gratuito na tua casa. É algo pior porque é algo que tu tem que sair da tua casa, colocar a mão na tua carteira e comprar o conteúdo. E daí a mecânica por trás disso é a mesma, só que o que eu quero tratar nesse vídeo é algo bem interessante, que não são só as empresas que beijaram o anel do feminismo, que decidiram ser lacradoras, que vão sofrer com isso. Todas as empresas, seja de filme, seja de quadrinhos, seja de videogame, elas vão sofrer os efeitos dessa fadiga de justiça social. Por quê? Eu vi na seção de comentários exatamente o que o Raging Golden Eagle comentou no hangout dele. Que ele falou assim, que é algo até inconsciente. Ele falou que ele mesmo, toda hora que ele vira, ele tava falando só de videogames, né? Porque ele não consome quadrinhos nem filmes. Mas a gente já sabe, por exemplo, a Marvel tá totalmente marcada. Tanto a parte de filmes quanto a parte de quadrinhos. Só que daí, no caso, ele tava falando só de videogame. Ele disse que ele mesmo, inconscientemente, toda vez que ele via um jogo que tinha uma protagonista mulher, ele já estava desenvolvendo aversão àquilo. Ele não se dava nem o trabalho assim de ver se o personagem presta ou não, se o personagem é uma Mary Sue, é uma SJW ou não, se o conteúdo vale a pena ou não. Simplesmente ele estava bloqueando. E só explicando o que é uma Mary Sue. Uma Mary Sue é praticamente a Rey do Star Wars. É aquela personagem que não tem nenhum defeito, tudo que ela faz dá certo, ela não sofre nenhuma perda, não tem nenhum crescimento, nenhum desenvolvimento de personagem durante a trajetória dela no filme. Nos filmes, no caso. Um outro exemplo clássico de Mary Sue é aquela Malévola da Angelina Jolie. Se tu quer um melhor exemplo de filme feminista, de filme com Mary Sue, filme lacrador, aquele ali é o melhor que tem. Mas enfim. Na seção de comentários, o pessoal começou a falar, por exemplo, do trailer do Red Dead Redemption. Eu não lembro de qual outro filme também que começaram a falar. E daí eu comecei a analisar os casos. Teve um até que falou assim: ah, daqui a pouco vão fazer uma versão mulher do Hulk. Tá, mas já existe, cara. A mulher Hulk foi criada lá na década de 70, 80 e tipo, era uma personagem massa pra caralho. Foi só nos últimos 10 anos que destruíram ela, entendeu? E daí, por que que eu tô falando isso? Porque até mesmo empresas assim que não beijaram o anel do feminismo, como por exemplo a Rockstar com Red Dead Redemption 2, ou até mesmo a CD Projekt Red com aquele Thronebreaker do Gwent, Não são empresas que têm histórico de fazer justiçada social nos jogos deles, não tem nenhum precedente. Só que porque estão fazendo um jogo que tem uma personagem principal, uma coadjuvante mulher, que talvez não seja justiça social ou não, a gente tem que analisar, já está sofrendo os efeitos disso. Já tem gente falando: não, isso daí é lacrador, não vou comprar tal jogo. Porque é exatamente aquela mecânica que eu expliquei. Tu chega numa hora assim que dá uma fadiga tão grande que simplesmente tu quer pegar um conteúdo garantido, tu não quer correr o risco de gastar o teu dinheiro, desperdiçar o teu tempo num conteúdo de justiça social. E é que nem eu falei, não são só as empresas que comprovadamente fizeram isso, como por exemplo a Ubisoft. A Ubisoft, a BioWare, a Electronic Arts e a DICE com o Battlefield Vagina. São empresas que não têm esse histórico também estão sofrendo esse efeito. E não se sabe qual é o tamanho dos efeitos financeiros que isso vai ter. Mas a gente pega assim, população masculina, cara, não só população masculina, é metade da população mundial, como é a maioria nessas mídias de entretenimento. Então, se agora já tem algumas empresas que estão se ferrando por causa dessa escolha de justiça social, mais para frente o negócio vai piorar. Só que, como eu disse, a questão é que não são só as empresas que beijaram o anel do feminismo que estão se ferrando com isso, são empresas que não beijaram o anel do feminismo, não fizeram justiçada social nos jogos, também estão sofrendo esse efeito, porque, como eu disse, é algo consciente e também inconsciente. Basicamente, a tua mente, ela quer se preservar. Tu não quer se estressar, tu não quer desperdiçar o teu tempo, então tu desenvolve uma aversão natural ao negócio e vai se afastando. E o mais engraçado é que a consequência principal disso é que, assim, a gente viu nos últimos 10, 15 anos essa introdução gradual, forçada e não forçada, de personagens mulheres nos jogos, seja como coadjuvante, seja como personagem principal e tudo mais. Só que, como a gente está tendo essa aversão, está tendo essa fadiga de justiça social, as empresas que não quiserem se incomodar, não correr risco de ter perdas, de querer alcançar o máximo possível do mercado e vender o máximo possível, elas vão ter que simplesmente abrir mão de personagem mulher. Porque assim, ó, se toda personagem mulher, seja protagonista ou seja coadjuvante, sendo ou não justiçada social, mesmo que não seja justiça social, é uma personagem normal, assim, tranquilo, tá bem escrito o personagem dela e tudo mais. Se isso daí se tornar um motivo para a pessoa dizer não para o conteúdo, para a pessoa não quiser comprar, não querer comprar ou até mesmo falar mal do produto, as empresas simplesmente vão abrir mão disso. Então, assim, imagina como é que é. Como é que era a mídia assim de filmes e de quadrinhos e de jogos de videogame há 20 anos atrás ou mais? Era só homem, cara. Então as empresas, assim, para ter um caminho mais seguro, se incomodar menos e fazer o máximo de dinheiro possível, elas vão ter que retroceder para o jeito que era a mídia há décadas atrás. Isso tanto em quadrinhos, tanto em filmes, tanto em jogos de videogame. Basicamente, as personagens mulheres, assim, vão ser simplesmente só as coadjuvantes, que não faz a mínima diferença, ou uma love interest, que seria mais ou menos a namorada, a esposa, a mulher com quem o personagem principal tem relacionamento. Então, assim, tentaram forçar tanto personagem feminina para ficar embaixo do holofote que isso gerou uma aversão. E, novamente, os personagens masculinos, eles vão ter que voltar para o holofote, as personagens femininas vão ter que ficar ali atrás, afastadas, de boca fechada, porque é aquele negócio: quem lacra não lucra. Querendo ou não, quando tu está produzindo um jogo, um filme, uma revista em quadrinho, tu está gerando um produto. E esse produto, ele tem que agradar a clientela. Se não agrada a clientela, não tem como o negócio se sustentar. E como eu disse, como essa mecânica da fadiga, ela é fadiga da justiça social, é algo consciente e inconsciente, algo que às vezes até não tem como controlar, porque tu começa a ver empresa após empresa fazendo uma merda absurda com um produto que tu gosta, que tu tá investido nele. Chega uma hora que a aversão se torna tão grande que isso não bate só nessa empresa que fez, cometeu o erro. Começa a bater em outras empresas também. E elas não vão querer correr o risco, porque no final das contas, elas estão interessadas no lucro.